como nós vimos bastante sobre os nomes de Hashem, me faltou apenas abordar aqui sobre o respeito que deve-se ter pelos nomes de Hashem. Então, nós temos que se separar em duas categorias básicas, que são os sete nomes, de Hashem, que não podem ser apagados, assim são chamados na linguagem da lei, que são o nome, o tetragrama, e todas as variações dele, por exemplo, só a letra Yud, Kei, também é suficiente, faz parte. O nome Adô, sim. É, o nome Kel, Eloka, que também faz parte, Eloquim, Shakai, nome que aparece na Mezuzá, Sevakot, e aquele nome que aparece também, que nós lemos no Parashat Shemot, quando Deus fala que estarei com vocês, Alef Hei, e depois Yud Hei, também são nomes, todos esses nomes fazem parte desses sete nomes, que esses nomes não podem ser apagados, não podem ser pronunciados em vão, por isso até agora não pronunciamos eles. Então, esses estão num patamar mais elevado, que deve-se ter todos os cuidados possíveis. E existem todos os demais, que são tanto os nomes em outras línguas, como Deus, e os apelidos de Hashem, etc. Que, embora os nomes de Hashem nas outras línguas não devem ser falados em vão, mas não há proibição de apagar, diferente dos nomes em hebraico. Os apelidos não tem problema de apagar e não tem problema de falar em vão. Não tem nenhum problema de falar à toa. Então, na realidade, temos que dividir em três classes, né? Os nomes em hebraico, que são os nomes, os sete nomes, não podem ser apagados e não podem ser pronunciados em vão. Os nomes de Hashem nas demais línguas, que só não podem ser pronunciados em vão, mas não teria problema de apagá-los. E, finalmente, os apelidos de Hashem, que não tem problema nem de apagar e nem de pronunciar em vão. Agora, em relação a todos esses nomes, todos eles sem falta, existe um mínimo de respeito. Esse mínimo de respeito significa que não se pode pronunciar esses nomes em lugares impróprios. Lugar impróprio quer dizer um lugar que está sujo. Lugar impróprio significa falar um desses nomes perante alguém que está nu ou que a própria pessoa esteja nu. Então, isso é o mínimo de respeito. Isso vale para todos esses nomes, apelidos, línguas. E também quando você escreve esses nomes, indiferentemente agora se é os nomes que nem pode apagar, se são os demais nomes, apelidos, não se pode jogar em qualquer lugar, não se pode faltar respeito com esse papel que está escrevendo e se relacionando de alguma forma a Hashem. E aí, dependendo do caso, agora não vamos entrar talvez nisso, que isso talvez vai confundir, mas qualquer dúvida é só perguntar para o Rabino. Muitos desses casos, esses nomes, principalmente quando é o próprio nome de Hashem, não só que não se pode deixar o papel em qualquer lugar que seja desprezo, mas também não se pode jogar fora. Não se pode, quando você não quer mais aquilo, você precisa enterrar. Isso é chamado genizar. Genizar quer dizer que vai ser enterrado com dignidade. Então, por exemplo, óbvio, uma mezuzá, por exemplo, que está inválida, não serve mais para mitzvah, está até algum erro. Não pode jogar no lixo. Não pode deixar jogada em qualquer lugar. Ela precisa ser enterrada com dignidade. Existe um setor nos cemitérios judaicos, em todos os lugares do mundo, onde se enterra. Aí tem uma outra questão, entre parênteses, o cuidado que nós temos que ter com agnizar, que nós acabamos sobrecarregando e dando trabalho para as pessoas que cuidam da agnizar. Só precisa ir para agnizar o que precisa ir para agnizar. Só o nome de Hashem. Se é uma mezuzá, então a mezuzá inteira. Se é um tefilim, óbvio que tefilim inteiro. Mas somente essas coisas são sagradas. Mas quando você tem um nome de Hashem escrito num papel, você tira só esse nome, e só isso que precisa impregnizar. Se é um papel que está escrito, logicamente, palavras de Torá, está explicando conceitos de Torá, então o papel inteiro precisa ir. Mas não há necessidade de colocar na Gnizá um caderno inteiro que a primeira página está falando alguma coisa de Torá. Tira essa página. O resto do caderno está em branco. Usa. Está em branco. Joga no lixo se você não quer. Sei lá. Aí talvez entraria na questão de Bad Tashrit, desperdício. É uma outra história. Mas não jogar na Gnizá. Não faz sentido. Por exemplo, tem calendários anuais que tem ali os dias, todos os dias, e no finalzinho tem o Kaddish, ou tem o Iskor, sim, ou tem Tfilat HaDerech, reza para viagem. Não precisa jogar o calendário inteiro na Gnizá. Basta essa última página, onde estão essas palavras de reza, você tira essa página vai para Gnizá, o resto do calendário é lixo. Bom, isso entre parênteses. Voltando ao nosso conceito, em primeiro lugar, os nomes que é proibido apagar. Os sete nomes sagrados de Hashem que é proibido apagar. É proibido apagar de qualquer forma que seja. O que significa apagar? Pegar uma borracha e apagar. Rabiscar por cima é apagar. Riscar, fazer um risco por cima é considerado apagar. Rasgar no meio é considerado apagar. Em resumo, se você tem um nome de Hashem, um dos sete nomes de Hashem escritos num papel, você recorta em volta desse nome, se você está querendo jogar aquele papel fora, e esse nome precisa ser enterrado. Não pode se fazer outra coisa com ele. Um dos nomes sagrados, uma proibição da Torá, apagar esse nome, passar liquid paper por cima também é considerado apagar. Colar uma etiqueta por cima também é considerado apagar. Tudo isso precisa se ter devido cuidado. E como nós mencionamos até numa das aulas semana passada, o cuidado que deve se ter também quando numa sinagoga tem algum nome de Hashem pendurado na parede, num quadro, e você vai tirar fotos no lugar, essas fotos têm santidade, pelo menos o nome de Hashem. Não pode jogar em qualquer lugar. Você não vai poder entrar no banheiro, por exemplo, para ver fotos do bar mitzvah quando tem lá nomes de Hashem. Precisa tomar cuidado com isso. Então o que se faz? Tem muitas sinagogas que se costuma cobrir o nome. Mas aqui cobrir o nome não é que vão colar alguma coisa e está apagando. É uma toalhinha por cima do nome de Hashem só para não sair na foto. Isso não tem problema. Você só está cobrindo, mas não você está encobrindo. Sim? Não tem nenhum problema isso. E até ideal se fazer isso para não ter depois fotos com o nome de Hashem ficar por aí. Ou ser jogado no chão, por exemplo. Não pode também. E da mesma forma, deve-se tomar cuidado com fotos. Quando você tira foto, se pega um livro aberto, ou um Sefer Torah aberto, também tem que tomar cuidado para não ficar, pelo menos, nítidas as letras. Se as letras não estão nítidas, e não, de fato, você não enxerga que está escrito o nome de Hashem, não tem problema. Mas se você está vendo que está lá o nome de Hashem, não pode. Isso também vale para pessoas que trabalham com gráfica. Fazem capas de livros ou propagandas. Tem que tomar cuidado com a imagem que você escolhe. Às vezes querem colocar um Sefer Torah na imagem, um Sefer Torah aberto. Se tem um nome de Hashem, isso daqui depois vai saber onde vai parar essa propaganda, onde vão jogar essa propaganda. Não pode. Tem que tomar cuidado quando você faz, quando você produz essa propaganda, para não ter o nome de Hashem. Justamente para não incorrer nesse problema. Aliás, estou lembrando agora, quem tem o livro do Dvarei HaYair, na capa do Dvarei HaYair tem um Sefer Torah aberto. Você pode ver que as letras não estão nítidas desse Sefer Torah. Isso foi de propósito, justamente para não ter problemas de ter ali o nome de Hashem. Aí vai ter uma outra questão que você vai perguntar: o que faz no computador se está escrito o nome de Hashem no computador, não impresso, no computador, se pode apagar ou não pode apagar? Existe uma certa discussão, mas existe um conceito chamado grama, não vou entrar nisso para não... Não vamos confundir agora as coisas. De qualquer forma, se você, por exemplo, seleciona o nome de Hashem, você não apaga. Você seleciona o nome de Hashem na tela e você digita alguma coisa agora, isso não seria problema no computador. Quando está impresso, não tem história, não dá para, não tem o que fazer. Está escrito. Aliás, estamos falando de computador, gravado, alguma coisa está gravada em fita. Hoje em dia já não tem mais, né? Cassete não existe mais praticamente. Mas se está gravado em fita, se está gravado em CD, ou gravado em MP3, ou mesmo salvo algum arquivo no computador, isso não é considerado apagar o nome de Hashem, porque não está escrito nada lá, está escrito uns e zeros. Então não tem nenhum problema, não é considerado o nome de Hashem isso. E justamente por esse motivo de não faltar respeito com o nome de Hashem, e que isso vale para as demais línguas, que não pode faltar respeito. Você não tem problema de apagar, mas não pode faltar respeito. Então, se você escreve num papel, em português, escreve Deus. Um texto está escrito. Esse texto, por mais que não é um texto de Torá, se fosse um texto de Torá, já não pode de qualquer jeito faltar respeito. Mas é um texto qualquer, você está escrevendo uma carta para alguém. Não pode entrar com essa carta no banheiro. Não pode jogar essa carta no lixo. Respeitando o nome de Hashem, está escrito nesse papel. Então, nesses casos, o que se faz? Por isso que se evita, e é costume judaico, não se escrever Deus por extenso. Se escreve da forma que você quiser, tá? Mas o costume mais habitual é escrever D, apóstrofe, o S. Não está escrito Deus. Então, a partir do momento que não está escrito Deus, por mais que eu sei que isso daqui significa, não vai ter mais problema do desrespeito. Então, por isso que se escreve sempre Deus dessa forma em português, ou em inglês, God, se escreve também G, apóstrofe D, e assim por diante. Uma coisa curiosa em relação ao nome Shalom. Shalom é um dos nomes de Hashem. Mas também é usado Shalom, não em função de Hashem. Se você está falando agora numa frase que está falando sobre paz, você fala Shalom. Isso não é o nome de Hashem. Está falando sobre paz. Mas quando você cumprimenta uma pessoa falando Shalom, a intenção é também perguntar pela paz da pessoa, mas a intenção também é o nome de Hashem. Então, por isso, não tem problema nesse caso, não é proibido falar. A única coisa é que se você escreve isso, não pode jogar em qualquer lugar. Se a sua intenção era também ligado ao nome de Hashem. E por isso, muita gente costuma escrever Shalom sem escrever a palavra inteira. Pode ser que vocês já viram alguma carta escrita por grandes rabinos. Geralmente eles costumam escrever Shalom apóstrofe. Não põe o mesmo final. Justamente para não incorrer nesse problema que ele está escrevendo o nome de Hashem ali. E a intenção dele, de fato, é cumprimentar com a graça de Hashem. E depois, sei lá, essa carta vai para o lixo, é um problema. E da mesma forma, existe uma grande questão para não falar esse nome num lugar que é impróprio. Se a pessoa está no banheiro, não pode cumprimentar uma pessoa e falar Shalom. Ou falar Shabbat Shalom no banheiro. Não se deve falar, porque é um dos nomes de Hashem. Não é o lugar ideal, não é respeitoso. E aí surge uma questão bem curiosa sobre uma pessoa que se chama Shalom. Tem muita gente que chama Shalom. Ou Shalom, como se chama. Teoricamente, não dá para falar essa palavra no banheiro. Então não dá para chamar essa pessoa quando a pessoa está no banheiro. Ou quando a pessoa está no mikve, por exemplo, vestiário. Então nesses casos, se aconselha não falar a palavra inteira. Falar o shalom, o shalom, ou alguma coisa do gênero, justamente para não pronunciar algo que é um dos nomes de Hashem num lugar que é impróprio se mencionar o nome de Hashem. Bom, isso é um básico, então, sobre os nomes de Hashem. É, lógico, se o nome de Hashem foi escrito na parede, você não vai poder apagar. Então, por isso, não se escreve o nome de Hashem inteiro, para justamente poupar todos esses tipos de situações que são complicadas. E no caso de, por algum motivo, aparecer o nome de Hashem em algum lugar, alguma coisa, você deve, antes, consultar o rabino como proceder. Vai depender de onde está escrito, se é numa parede, se é numa mesa, se é... Sei lá, pode acontecer tantas coisas. Cada caso é um caso, não dá pra gente entrar agora em todas as, todos os pormenores, mas é apenas saber, de uma forma geral, o quanto nós temos que ter esses cuidados com o nome de Hashem.